E toda sexta-feira, como você sabe, é dia da nossa coluna sobre política, assinada pelo professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. Hoje, o nosso colunista fez um balanço desses 7 dias de julgamento do Mensalão pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. Confira.
Professor Ranulfo, hoje é a 7ª sessão do julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal. Durante a semana tivemos aí a leitura do resumo da ação penal pelo relator, os argumentos da acusação e de parte dos acusados. Qual que é a avaliação que o senhor faz desses 7 dias de julgamento, professor?
Eu acho que a fase de defesa, ela conseguiu lançar algumas dúvidas sobre o que exatamente teria acontecido no episódio que a gente acabou conhecendo como Mensalão. A respeito do que exatamente aconteceu ali, se foi uma operação de compra de votos para manter a base aliada, ou se foi uma operação de drenagem de recursos para os partidos pagarem suas contas de campanha. Dúvidas sobre a responsabilidade de pessoas, quem era responsável, por quê, e dúvidas sobre a origem dos recursos. Né, se você tem recursos públicos, se não tem recursos públicos, da defesa, né, são muitos advogados, ela está agindo articuladamente, bem articulada até, colocou uma outra versão, né, e é a primeira vez que você tem isso, né, até então você tinha, Mensalão é isso, tal, é isso que é o interessante do julgamento, é você ver esse contraditório, vai caber ao juiz do Supremo definir. E um outro ponto, que é a alegação de que não há provas, também isso gerou dúvida, né, quer dizer, o que é uma prova, o que não é. Por outro lado, a defesa alega que tem inúmeras e inúmeras provas em contrário, né? Num processo dessa ordem, a acusação é que tem que fornecer as provas. Então, ninguém duvida que houve um enorme escândalo em 2005, com atitudes ilícitas e tal. A caracterização do que aconteceu e as responsabilidades é que está em questão.
Agora, professor, durante essa semana foi muito recorrente o argumento, principalmente dos advogados de defesa de réus petistas, que o Mensalão é uma denúncia ficcional e que tem conotação política. Muito recorrente também tem sido o argumento de que determinados réus apenas cumpriram ordens de superiores e que, por isso, não tem envolvimento real com o esquema, colocando algumas questões em dúvida aí, como o senhor mesmo mencionou. Agora, professor, essa tentativa de convencer os ministros a qualquer custo de que o Mensalão realmente não existiu, pelo menos para alguns, não estaria caindo num certo exagero, que inclusive deixa quase que explícita a existência de um jogo muito complexo por detrás desse escândalo?
Qual seria a motivação do Mensalão? Recursos para comprar votos de deputados, para manter a base aliada coesa. A Procuradoria-Geral, em torno disso, ela diz o seguinte, essa era a motivação. Agora, existe dúvida sobre isso. E aí não acho que seja exagero. Por exemplo, você imagina lá, o João Paulo recebeu R$50 mil. O João Paulo é presidente da Câmara, não votava e é do PT. Alguém pode imaginar que o João Paulo iria receber para votar com o PT? Outra coisa também, né, os pagamentos teriam sido feitos ao longo de 2003. Em 2003, a oposição votou com o governo quase o tempo todo. Os pontos mais difíceis da agenda do governo Lula, reforma da Previdência, reforma tributária, foram aprovados com os votos do PSDB e do PSL. Quer dizer, então comprou o PSDB e o PSL também? Então, a ideia da compra de votos, ela é muito frágil, na minha opinião. Tá? E acho que o procurador errou em amarrar isso aí. Isso não quer dizer que não houve atos ilícitos, que não pode ter havido desvio de dinheiro público, não quer dizer nada disso. Né? O Roberto Jefferson criou uma figura de retórica e o procurador-geral caiu na história. Como, aliás, toda a imprensa caiu.
Agora, professor, um fato curioso que também marcou a apresentação dos argumentos da defesa foi a utilização de frases de efeito baseadas na trama da novela das 9 Avenida Brasil, principalmente sobre as personagens Nina e Carminha, as inimigas mais populares do Brasil recentemente. Qual que é a opinião do senhor sobre essa estratégia de trazer personagens de uma ficção para um julgamento da vida real, digamos assim?
O julgamento está sendo transmitido, ele é acompanhado na TV. O procurador-geral também cantou Chico Buarque, né? Vai passar, entende? Assim, aí o pessoal respondeu. Quer dizer, na realidade você joga para a plateia. Né? Ali tem muito jogo para a plateia. Não é um jogo só para os juízes. Está sendo televisionado, tem um espaço nobre nos jornais. Então todo mundo joga para a plateia. Até os ministros do Supremo estão fazendo isso. O Estado de São Paulo está dizendo isso. Os ministros estão dando opiniões ao Estado de São Paulo em off, o que é inadmissível. O ministro Supremo, durante um julgamento, não pode falar em off. Aliás, não tem que falar em off em lugar nenhum. Espero que isso não interfira no resultado do julgamento. Os juízes do Supremo vão ter que decidir entre duas versões, a versão da Procuradoria e a versão da defesa.
Professor Carlos Ranulfo, muito obrigado mais uma vez pela participação no Jornal FMG. Até semana que vem.
Até semana que vem.
A coluna de política, assinada pelo professor Carlos Ranulfo, você confere toda sexta-feira no Jornal FMG.